Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos. Usanças.
Seja bem-vindo mais uma vez aos Usanças, aquele espaço que lhe faz companhia todas as semanas, sempre que possível, e que lhe traz novidades de Viana, ou sem ser de Viana, enfim, novidades no geral. Desta vez temos dois convidados no estúdio que trazem um tema bastante interessante. Dá pelo nome de Betânia o projeto, mas já vamos falar dele a seguir e eu queria apresentar-vos em primeiro lugar Frei João Costa, que a gente tem muito gosto em receber, assim como a Verónica Parente, que é uma miadelense.
É verdade.
somos do mesmo sítio e que se dedicaram a escrever uma obra chamada exatamente Betânia. Este livro surge na sequência de um primeiro ou é uma produção completamente diferente que não teve como base o vosso primeiro livro, que já sei que fala dos direitos das crianças, uhum. É sempre bom falar neles, sempre atual. E esta, entre linhas e cliques, a Betânia, tem como função principal qual?
Ora bem, o livro Betânia cruza espiritualidade, adolescência, amizade e tem vários temas ligados que têm a ver com as emoções, com a família, com a relação do meio ambiente. Este livro não tem uma sequência do primeiro, são coisas completamente distintas. O primeiro nós poderemos vir naturalmente no outro dia falar dele. Este livro, o Frei João pode dizer o porquê do nome, Betânia, para eu não estar a falar muito, mas este livro essencialmente tem a ver uma jovem, adolescente, que tem inquietações a nível de vários temas sociais. Então o que ela faz? Ela escreve e-mails para mim, que sou educadora social, e para o Frei João no âmbito da espiritualidade. E nós tentamos responder da forma como sabemos às inquietações de Betânia. Betânia é uma jovem, como poderia ser qualquer um adolescente de hoje em dia que está em qualquer escola, em qualquer integração a nível social, em qualquer jornada da vida. No entanto, nós tentamos responder à Betânia com as inquietações que ela tem de vários temas sociais, no âmbito da educação e da espiritualidade.
Nós já cá voltamos à Betânia. Eu agora queria só perguntar a Frei João Costa, que é carmelita, e queria-lhe... Frei, porquê?
Boa tarde, Laurinda. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu sou frei e sou sacerdote.
Pois, causou-me alguma dúvida aqui no meio,
assino
por
como
isso
frei.
Estou a perguntar.
Assino como frei. Eu não tenho paróquia, não vivo em paróquias, não vivo num convento, já vivi aqui em Viana do Castelo 6 anos. Aliás, estudei no liceu, agora creio que se chama, tem outro nome.
É escola secundária, não é? Do agrupamento de escola Santa Maria Maior.
É, estudei ali, fiz ali.
Para mim é sempre o liceu também.
É, eu fiz ali o liceu, tenho boas memórias daquela casa. E vivo em comunidade com outros freis. Frei quer dizer irmão.
Exato.
Frère, Jacques, frère, é exatamente frade. Quer dizer irmão. Significa que, vivendo em comunidade, existe naturalmente uma hierarquia, uma coordenação que joga com a vida, organiza, mas não organiza, é primos inter pares, não é? É mais ou menos isso que quer dizer. É um igual entre iguais. E nada mais, sou consagrado, sou padre, sou sacerdote, não vivo, não tenho aquele trabalho típico das paróquias. Sim. Trabalhar com a juventude, trabalhar com os velhinhos, trabalhar com as famílias.
Mas acaba por fazê-lo.
Sim, noutra dinâmica, sim, temos uma igreja, naturalmente, e é outro estilo de vida, o nosso, mas frei significa irmão. Repare, eu tenho... sou, a minha família são cinco, eu sou mais velho, por acaso, mas perante os pais, os irmãos são todos iguais, os filhos são todos iguais, não é? Um pode ser mais velho, mais careca, outro ter, claro, ter filhos ou não ter filhos.
Convém que seja.
Existe a sua história, não é? Existe a sua, cada um tem a sua história, mas os irmãos são todos iguais. Perante o pai e perante a mãe, os irmãos. Pode haver um mais, mais querido, outro porque é mais sofredor, outro porque tem mais jeito, sim, não faço ideia, pronto. Mas somos todos irmãos e é isso. Eu, num mundo em que é, em que estamos todos a esticar-nos muito, a puxar-nos muito para cima, a querermos sermos, todos sermos os maiores, a fraternidade eu penso que faz muito sentido e, portanto, de certa forma, assinar aí, que eu podia pôr só João Costa, ou no livro, claro, o padre, claro, João Costa, sim. João Costa, pôr aí freia uma certa provocação, é uma certa
com
provocação.
Com certeza que, uma certa provocação. É que poderá ser.
Ei.
Porque nós estamos numa fase da sociedade em que não há muitos freios.
Quer não, dizer, não há daqui muitos, a pouco não há quase nada,
agora,
de nada.
Exatamente,
não
porque
é?
A gente não lida muito com.
Sim, não, com as essa... pessoas já não identificam, é evidente.
Exatamente.
Já não faz parte do vocabulário comum, habitual, isso é um facto, não faz. E por isso a pergunta tem todo o sentido. Mas eu. A minha tónica era mais noutro sítio, noutro ponto. Era o Frei é aquele que é igual. Exato. Quando ninguém quer ser igual, quando já não se quer ser irmão, quer tudo ser pai, ou patrão, ou CEO, ou qualquer coisa assim do género, tudo quer ser lá muito lá para cima, o Frei não está contente de ser irmão.
É o Frei.
Porque, repara, o padre é pai.
Sim.
O padre é pai. O padre é o que manda.
Claro.
E o Frei não manda, os irmãos não mandam, quem manda é o pai.
Sim, sim.
Não é?
Percebo.
Portanto,
a hierarquia.
Essa é a minha provocação.
Depois de... Ah, e desculpe já agora, mas sim, ainda existem os irmãos,
existe,
são freis.
Exatamente, portanto, na fraternidade existem os irmãos que não são sacerdotes, exatamente, pode ser uma opção de vida entre nós, eles existem, e os irmãos que são sacerdotes, mas lá está, todos irmãos.
Todos irmãos,
diferentes
lugar,
mas iguais.
É?
Diferentes, mas iguais.
Muito bem. Esclarecida esta parte.
Obrigado.
Para quem nos ouve, principalmente, que interessa sempre saber, a Verónica tem, desculpe tratá-la assim,
força,
é mais prático,
tem, assim
tem um percurso interessantíssimo, já estive aqui a ver a sua biografia, sei que esteve no GAF a trabalhar, como voluntária?
Não, como técnica
mesmo.
De educação, sim.
Pronto. O GAF é um organismo que ainda hoje continua a ter, penso eu, muita gente que o procura.
Sim.
A experiência, que tal?
Fenomenal, sem dúvida. Eu tive 20 e tal anos a trabalhar no CAFAP, no Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, que é uma das valências que o GAF tem, ligada a famílias e à intervenção familiar e sistémica, trabalho direto com as famílias. E durante 20 e tal anos passei também pela fase da ludoteca e depois estive neste trabalho de intervenção familiar e sistémica. Após esta estadia, resolvi, 20 e tal anos também no atendimento à família, mudar um bocadinho o meu percurso académico, assim dizer. Entretanto, abri um concurso para a escola, para o agrupamento de escola Santa Maria Maior, em que eu me candidatei e fiquei na escola, no agrupamento, a fazer um trabalho de uma educação que tem a ver com um programa que eles tinham, que é o Crescer na Maior, e tive 2 anos. Nesses 2 anos, achei que deveria de saltar outra vez e... A adolescência sempre foi para mim uma fase de desenvolvimento em que me cativou bastante. O percurso da adolescência, o trabalhar com a adolescência, o compreendê-los, o tentar ir ao encontro daquilo que é expectável que nesta faixa etária, quer a sociedade, quer a família, quer a escola, possam ir ao encontro das necessidades deles. Entretanto, enverdei pelo doutoramento na Universidade do Minho, em que estou a trabalhar esta temática da adolescência, na literacia emocional, do ethos social escolar. E todo este percurso me leva a dizer que verdadeiramente é por aqui que eu verdadeiramente, profissionalmente, me realizo. O GAF foi uma grande escola, é uma grande escola, eu ainda continuo ligada ao GAF nos órgãos do GAF, pertenço ao Conselho Geral, mas neste momento é neste caminho pela adolescência e daí surge também esta betânia porque a Betânia acaba por ser, eu trabalhei com adolescentes ao longo da minha vida toda, e a Betânia e a minha ligação com o Frei João tem a ver também com um grupo de jovens que a Ordem dos Padres Carmelitas Descalços tinham a nível nacional, e nomeadamente em Viana do Castelo. E daí surgiu também os Direitos Não Confinados, que é um trabalho feito e realizado com as famílias e com os jovens que eram da minha faixa etária. Tínhamos 16, 17 anos e fomos crescendo. Uns foram para o sacerdócio, outros ficaram na vida laical, outros têm compromissos familiares.
Escolheram o que quiseram.
Caminhos distintos, vários caminhos em que todos são aceitos e integrados na sociedade. E o primeiro livro surgiu daí, e o segundo livro surgiu da necessidade de dar um acompanhamento integral aos jovens de outra forma. Outra resposta, quer da Igreja, que neste momento Frei João está aqui, quer como educadora social. Ou seja, estas duas respostas não são separadas,
claro,
são
sim.
Interligadas.
Claro que sim,
e daí este meu percurso todo.
Muito bem, é um grande percurso e é tão jovem ainda que eu fiquei admirada com todas estas indicações
não,
que estão aqui.
Não sou
aqui.
Muito jovem, posso parecer, mas...
Não quero saber.
Meio século.
Pois olha, não parece, agora digo eu. Já parecia
meio
tão
século.
Reclamante.
É verdade.
É, mas não parece. Dou-lhes parabéns pelo percurso e pronto, e pelo aspecto tão bem leve.
Obrigada.
Que tem.
Obrigada.
Frei João, este livro, o senhor disse que era mais com a Betânia e com a Verónica que eu tinha de me ver, mas o senhor tem aqui uma quota parte
tem.
Importantíssima,
escrevi,
como já percebi.
Escrevi o índice.
Não, francamente, o senhor que lida com jovens há tanto tempo, com certeza.
É,
aliás, os carmelitas são conhecidos... bastante conhecidos pela ligação que têm à juventude. Sempre achei isso muito, muito interessante, porque muitas vezes passei aqui na Escola do Carmo e lembro-me do Padre Tomás, que eu não conhecia, era de nome, e porque toda a gente falava nele. E lembro-me de o ver jogar a bola com os miúdos, com uma ligação quase diária, quando saía do liceu, precisamente. E passava por aqui, que às vezes passávamos por ali para comprar o lanche ou qualquer coisa, e lá estava o Padre Tomás com uma camada de jovens à beira dele. Então?
Esse livro, li, estou a falar à moda do Norte, mas traiu-me o cérebro.
O senhor esse, também é do Norte?
Sim, sou do Norte, sou do Norte. E não tenho problema nenhum em trocar os Vs pelos Vs. Esse livro devia se chamar Betânia. Ou a Verónica devia se chamar Verónica. Porque é o rostinho dela, é a carinha dela, esse livro saiu-lhe da alma, saiu-lhe dos trabalhos dela, mais do que dos meus, dos dela, o desafio é dela, mais do que o trabalho com a Ordem, de facto, ela disse, e é verdade, nós andamos 20 anos no movimento, depois passámos-lo a outra geração. E há ali houve um crescimento humano, um enriquecimento pessoal, nasceram meninos
e foi-se renovando.
Sim, foi-se renovando, sim, vai-se renovando, continuamos a reunir agora noutros formatos. A verdade é que a Verónica tem uma sensibilidade muito própria para olhar, não é olhos nos olhos, para olhar o interior, a alma das crianças, da malta nova. E, sabe, o nome dela é Panda, no grupo chamam-lhe o Panda, que é fofinha. Então correm todos para o colo, abraçam-nos todos e não sei o que mais. Ela, com um abraço, apaga aquelas lágrimas todas, amaina aquelas tempestades todas e não sei o que mais. E um dia apareceu-me com esta ideia de fazer o livro. E pronto, e a Betânia é uma menina imaginada de 12 anos. A Betânia não existe, são muitas claro. Meninas, são muitos meninos que nós achamos.
Existem outros nomes, não é?
Exatamente, que nós achamos que o Betânia sintetiza bem os meninos que nós conhecemos, incluindo os das escolas e incluindo os das famílias multidesafiadas que ela acolheu, que ela trabalhou durante décadas. E então. Ela surgiu com esta ideia, opá, vamos aqui fazer um, vamos pôr a Betânia, acho que o nome foi das primeiras coisas que surgiu, ela escreve-nos uns e-mails, que são muito interessantes, os e-mails, são as inquietações de uma adolescente de 12, 13, 14 anos, que é ela, os e-mails são escritos por ela. Mas existem um e-mail, os e-mails são verdadeiros, se usarem ela responde ou não. Então ela escrevia os e-mails, já para perceber o processo de escrita do livro, ela escreveu os e-mails, escreveu as respostas dela todas e depois injetou para mim e eu fiquei com aquilo, não pude dizer que não, pronto. E foi uma coisa interessante.
Mas antes de tudo, peço desculpa, força. É a questão da Betânia. Podia ser Francisca, Margarida, claro. Outro nome, mas o porquê de Betânia? E é esta parte que é engraçado de transmitir também. Betânia era o lugar, e isto era a parte que eu estava a dizer que era espiritual, que era para tu falares, que é a questão de Betânia era o lugar onde Jesus se encontrava com os amigos, não é? O lugar em si chamava-se Betânia.
Está tudo pensado.
E neste sentido é a questão de Betânia é para nós o encontro com o outro. Ir ao encontro de...
Percebo.
E ou seja, não é Francisco, não é Beatriz,
sim,
é Betânia. Porque a Betânia aqui resume o encontro com esta faixa da etária que é a adolescência. Claro. Esta fase de desenvolvimento. Por isso o livro é Betânia e não é Francisco, Jacinta...
Só lhe falta dizer missa.
Ou outro nome. É mais neste sentido, Betânia. E é entre linhas e cliques. Entre os e-mails que a gente vai trocando, entre a vida que vai correndo, entre os desafios que nos são lançados, há muitos cliques, há muitas imagens que neste momento a internet consome, mas Betânia pode ser este clique, estas linhas, esta vida que é pautada, que nos aproxima também desta faixa etária, que é a adolescência.
Muito bem. Continuando.
Sim, era isso. Foi a gênese, essa.
A conclusão que eu cheguei...
Sobretudo é a alma dela que está aí. Sobretudo é a alma dela.
Nós temos aqui um tratado de comunicação, portanto.
Sim, pode-se dizer que é um tratado. Exatamente.
Que é um meio que ainda é válido, não é?
Que é um meio que ainda é válido. O livro ainda, eu acho que o livro não passa. Não é? Já diagnosticaram o fim da imprensa, a escrita, o fim do livro e tal, mas não passa.
Não, está atualizadíssimo, é. Porque estas inquietações não são de ontem.
E repare,
são
de hoje,
serão do futuro.
Não, mas eu digo o meio, hoje os vídeos e coisas.
Sim.
Nós temos percorrido algumas escolas e alguns espaços e é muito curioso que nós fazemos o lançamento do livro, apresentamos o livro, os miúdos pegam no livro, levam-no. E depois deste vem outra turma, e depois desta turma vem outra turma, e a gente depois vem a casa super cansado e sem voz, e passa pelos corredores e os miúdos estão em círculo, 4 a 4, ou 5 a 5, ou 6 a 6, a folhear o livro. Portanto, o livro não passou, e de facto é um tratado de comunicação. E foi um desafio grande, porque eu já estou careca e velho, não parece, mas estou, e já não sei dialogar com a malta nova. Ela sim que está muito no meio da malta.
Eu não acredito muito.
Sim,
mas...
acredito. E é um desafio...
constante, acredito que seja.
Conseguir chegar a quem ouve e a quem lê, sobretudo porque isto... Não é só para jovens e adolescentes, atenção, não é só para jovens e adolescentes, mas é verdade que nós o temos visto, que os adolescentes nos provocam e o veem, e o leem e nos questionam, mas é também para os líderes, para os pais, para os catequistas, aliás, se reparar, ele tem um selo, que é o selo da SNEC, que é o Secretariado da Educação Cristã. Nós apresentamos o projeto ao Secretariado Nacional, que é comandado pelos seus bispos, e dissemos, olha, temos este projeto, eles disseram, desenvolvam-no, nós desenvolvemos, no fim entregamos, e eles compraram quase completamente o livro, porque acharam que o livro é muitíssimo válido para ser trabalhado nos grupos de adolescentes e nos grupos de religião e moral, e noutros contextos. Portanto, é que uma... não sei se é uma enciclopédia de comunicação, é um pequeno tratado, um pequeno feixe de temas e de modos de dialogar, mas sobretudo, eu volto a insistir, a grande arte é dela, as Pronto, sugestões, tá as bem. Práticas.
É natural que só... alguém faça mais uma parte que outra, não é?
Mas fazemos os dois.
Pois. A intuição
porque
que
depois
teve.
Aqui também no livro não tem só a troca de e-mails. No fim de cada tema há dicas para serem trabalhadas, quer com a família, quer com a catequese, quer com um grupo de jovens, que são as dicas que Betânia deixa, e depois tem os ditos formosos, não é? No sentido de a chave está aqui, o resumo está aqui, vamos por aqui, vamos...
A partir daqui,
o que é que nós vamos fazer? Qual é o nosso compromisso?
Muito dinâmico.
Não é estanque, não é parado, não é? Há aqui uma série de atividades que podem ser feitas ao longo dos vários temas.
Numa altura em que a sociedade se desliga automaticamente, como há bocado referiu-se, pronto, nós queremos ir por aí acima, não é?
Certo.
Numa altura em que a sociedade se desliga um pouco destas temáticas, porque aqui a temática é forte, a espiritual está aqui...
Não é só espiritual.
Pronto, mas eu estou a falar dessa...
Uma das grandes vantagens do livro é que é um padre a falar e é uma técnica.
Exatamente, vale por isso.
E esse diálogo é muito importante.
Exatamente. Mas há aqui uma tecla, pronto, digamos assim, de que nos apercebemos que é espiritual, sem dúvida.
Sim.
Esses jovens que vêm, estão todos abertos a essa à probabilidade até de, contrariamente ao que a família está à espera, já vos aconteceu com certeza de serem testemunhas disso, eles enverdarem para o caminho da espiritualidade e ser uma surpresa para a família ou não?
Repara, o livro é aberto, se ela não tivesse o cuidado dela dizer que Jesus era o lugar onde ele se encontrava com os amigos e quando precisava descansar ficava ali a conversar com eles e sentia-se amenamente ali muito bem, provavelmente ninguém chegaria lá.
Com certeza que não.
Pronto. Não é? Agora, ele. Sim, pronto, isto é, de facto, a matriz está ali, as raízes estão ali, mas não há, penso eu, assim, há uma cruz, porque quando se fala da morte, eu vinculo sempre uma dimensão cristã, as minhas reflexões, as minhas palavras vão um bocadinho por aí, mas eu acho que não fecho nessa perspectiva, eu acho que não fechamos nessa perspectiva. Quer dizer, o livro pode ser agarrado por alguém
muito
sem
bem.
Fé,
isso
porque.
É,
agora. Se me diz que os jovens hoje fazem opções que não são as opções tradicionais e que possam não ser as opções espirituais da família, eu acho que sim.
Pois,
eu acho que
sentido.
Sim. E podem fazer aí... mas a mim assustar-me-á outra coisa que é os jovens enclausurados, apenas em diálogo com o online, com o virtual e desligados do real. E isso para mim é que é mais assustador e, portanto...
E cada vez há mais.
É isso. Há aí um lado monacal, há aí um individualismo, o pessoal vivendo muito sozinho, dramas muito... Não foi agora em Viseu que 4 miúdos fizeram um pacto de suicídio? Ouviu falar disso?
Já houve aqui há tempos um caso desse.
Sim, mas em Viseu agora 4 minutos e uma mãe de repente apercebe-se lendo o telemóvel do filho, ou questionando, já não sei como é que se apercebeu.
É terrível.
E portanto, isso foi. E os miúdos, enfim. E portanto, a mim assusta-me este enclausuramento dos miúdos.
Sim, sim.
Que hoje vivem puramente fechados.
Em si
mesmo. Eu tenho que me assumir como educador e com a minha contraparte de responsabilidade na sociedade, eu aprovo que os telemóveis tenham saído das escolas, pelo menos daquele segundo ciclo, não é? E que os miúdos saem das aulas e estão logo no TikTok, estão logo no consumo desses conteúdos.
Eu aprovo essa medida, sim.
Mas, obviamente, eles vão sofrer imenso, vão estrebuchar. Mas há aqui uma dependência, há aqui nós ficamos muito ligados à máquina, ficamos fora deste contexto. E, portanto, que se proponham livros acessíveis, de temáticas que são deles, que se ponham os miúdos em diálogo. Nós vamos ter agora por exemplo, no dia 8 de dezembro. É muito fechado, é em circuito fechado, mas vamos ter. Sobretudo porque nascem nós a terminar com uma gusta, imagina, pronto. Enfarruscar-nos as caras, porque daqui a pouco não nos podemos tocar, não é? Daqui a pouco não nos podemos tocar.
Verdade,
os miúdos já não aceitam muito bem o toque. E, portanto, e acho que bem, de certa forma não haja dúvida, mas repare, a mim o que me assusta é ficarmos ultra satisfeitos porque o tempo passou a consumir dados. Isto é terrível. E, portanto, o livro, de certa forma, é também esta denúncia. Porque, repara, sorte das famílias e das comunidades em que os seus juvenis podem reunir-se e debater, não é concordar. É poder debater, dialogar e procurar chegar a um consenso, fazer diálogo, uma coisa que neste momento já não se sabe fazer, está muito ultrapassado, se não houver a mediação de um telemóvel ou de um smartphone. E, portanto, o livro, neste sentido, também é provocador. Se depois os miúdos fazem opções que são contra as opções da família, eu verdadeiramente, ainda que me condenem ao purgatório ou ao inferno, eu não me preocuparia. Eu não me preocupo. Quem busca a verdade, quem com sinceridade busca a verdade, pode fazer milhões de quilómetros ao contrário das opções da família, mas está a perder e a cansar-se. Mas acaba onde eu acabei.
É claro. O problema, voltando agora um bocadinho atrás no que disse, o problema é que essa dependência não é só dos jovens.
Claro, também é dos pais.
Porque
se, dos pais.
Com certeza que vai algumas vezes a um restaurante, claro, e basta-lhe entrar e ver o panorama, se não for metade das pessoas que lá estão, todas agarradas ao telemóvel e os filhos à beira,
eu também.
Claro.
Eu também reconheço que pronto.
Mas se a pessoa está sozinha,
deve haver aqui alguma.
Se a pessoa está sozinha, até uma maneira de estar mais à vontade, entretida ali com o telemóvel.
Mas repare, Portugal tem um déficit associativo. Portugal tem um déficit associativo. E não pode ser compensado por consumo de dados.
Claro que não.
Se não há um prejuízo, que é haver para aí erupções de outras coisas que não são muito portuguesas e não são muito comunitárias.
E não são muito boas.
E não são muito comunitárias. E, portanto, isto combate-se com o diálogo, com a confrontação de ideias, com a reflexão em comum e dizer assim não pode ser,
claro.
Isto não está certo. E nós, de facto, pronto, eu não sou de uma grande experiência, mas eu participei em associações. E agora não, pá. E agora não. É tudo...
É muito, muito difícil captar a camada jovem para o associativismo.
Pois,
é um facto.
Pois.
E portanto, eu sei do que estou a falar.
E portanto, pronto, ainda bem. Está a ver. E, portanto, eu isso não me incomoda.
Não está tão fácil como era, não.
Portanto, eu não concordo que nós... E repare, nós, felizmente, chegamos às escolas e os smartphones não entram. Eu acho muitíssimo bem, depois podem-me justificar à vontade, mas já as famílias começam a perceber que há uma hora para o telemóvel ficar fora do alcance das mãos,
sossegado.
E nem sequer, o de todos, o pai, a mãe, os filhos,
sim,
ou o filho,
sim,
ou a filha, e não entra no quarto de dormir. E não entra no quarto de dormir. Porque depois, quem é professor, quem trabalha com as crianças outro dia, sabe que os que estiveram em consumos e em diálogos até às 3 da manhã, eles dormem. Eles dormem na coisa.
Sim, sim. Há muitos professores a queixarem-se disso.
Bem disto aí.
Pois está claro.
É mais a realidade dela que a minha.
O que eu sei é que escolheram uma música fantástica para este pequeno intervalo que vamos fazer agora e daqui a pouco continuamos a nossa conversa.
Muito bem.
Até já.
Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, de ervas vos mantens, que traz o verão. e eu das lembranças do meu coração. Isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. De ervas vos mantendes que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração. Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, e ervas vos mantendes que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração. Isso que comais não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração.
Usanças.
De volta à nossa conversa, estamos aqui num debate a três. A três não, porque quem nos está a ouvir também entra no debate e tem a sua opinião sobre a juventude. É um tema que nos preocupa e estamos a falar com o Frei João Costa e com a Verónica Parente, que nos trouxeram um livro interessantíssimo chamado Betânia entre linhas e cliques. Já lhe disse, falamos da juventude, da sua problemática ou não. Por vezes são coisas simples que a gente pensa que são muito grandes e conseguem resolver-se facilmente, outras nem por isso, mas é por isso que também dá um certo interesse criar um livro destes e depois discuti-lo com quem lá está exposto, no fundo, não é? Que é a juventude. Esta capacidade que têm de falar do bullying, da alimentação, dos telemóveis, da vida familiar, penso eu, que se aborda aqui também, eu não li o livro todo, confesso. Isto tudo são temas que deveriam ser falados na família, certo?
Sem sombra de dúvidas.
Mas não são.
Muitas vezes sim.
Muitas vezes sim, mas uma grande parte também não é.
Não é.
Porque eu sei que são temas que por vezes... Os pais foram educados de outra maneira e, por vezes, é difícil também porem-se no lugar dos filhos. Uhum. Ou então tornam-se uns guerreiros.
Ser empáticos, não é? E calçar o sapato do outro.
Ou então tornam-se uns guerreiros e vão tirar satisfações e matam toda a gente, entre aspas. Qual é a solução para essas situações? Como uma pessoa experiente que já passou por tantas instituições, não é? Ou por tantos casos, como se combate essa atitude paternal de defesa agressiva, digamos assim?
Eu acho que a fonte de tudo deveria de ser...
O diálogo, não é?
A relação.
Pois.
A relação que se cria com o outro. E a empatia do pai, a empatia dos filhos e a comunicação acima de tudo. Eu acho que a base da família deveria estar aqui, na relação e no saber ouvir o outro e ter um espaço. E cada um tem o seu espaço dentro da família, não é? Cada um ocupa um lugar, ocupa um espaço. E muitas vezes isto não acontece. Há hierarquias, não é só na vida religiosa que Frei João falava, não é? Há hierarquias dentro da própria família que acaba por abafar uns em detrimento de outros. E eu acho que a base de tudo deveria de ser a relação e a comunicação, que não existe. E muitos adolescentes vivem com o medo, com o receio de, e veem o pai como uma figura de autoridade e não numa questão próxima.
Ou o contrário.
Ou muitas vezes subalterna e muitos pais ficam por aí. Eu acho que cada caso é um caso, não é? E isto não é uma frase feita, a verdade é esta, cada família tem o seu...
não temos todos o mesmo
cada família tem o seu sistema familiar e muitas vezes aqui é difícil, caso a caso.
Por isso surgiu aqui há uns anos uma obra que se chamava O Pequeno Ditador, que é precisamente um alerta, penso eu, já li o livro há tanto tempo que tenho assim uma vaga ideia, um alerta precisamente para essa inversão de valores, de não ser a criança a dispor, no fundo, era uma chamada de atenção, para não chegarmos ao caso de ser a criança a dispor da vida dos outros. Eu devo dizer que há dias, por causa do que estou a dizer, estive aqui na cidade para tratar de uns assuntos e achei muita piada que vinha um casal de avós e um casal de pais, e vinha uma criança com eles, e a certa altura o miúdo fez uma berra tal que disse: eu não vou. Era pequenino ainda, e as quatro pessoas ficaram à espera que o menino se dispusesse a andar. Eu parei para ver. Não sei onde ali.
Também há aquele vídeo na internet, que é um pai que leva o filho a rastos agarrou aqui pelas alças do macacão no aeroporto. O meio terá feito birra. É hilariante aquilo. Há situações em que não se pode mesmo deixar que o pequeno ditador comande,
claro,
não é?
Claro.
Há isso. Não conhece. Procure isso.
Não,
o pai
conheço,
devia
não.
ter, olha, agarrou o filho, a mochila aqui, a mochila ali, e lá levou o filho.
Sim,
há. Casos são casos.
Mas isto seria inconcebível há uns anos atrás, não é? Nem pensar que isto acontecesse, não é? A linha de apoio aos pais existe. Aos pais maltratados, não é? Já existe há uns anos.
Eu ignorava.
Como?
Eu ignorava isso.
Sim, sim. Eu lembro-me, e eu também. Por acaso ia numa viagem para a Universidade do Minho, ia com o rádio ligado e ouvi falar na linha de apoio aos pais por causa dos maus tratos dos filhos, ou era qualquer coisa assim do género.
Sim,
e eu fiquei tão admirada que eu cheguei lá e levei o tema para conversa e realmente confirmaram que era verdade, que havia.
Sim, há histórias.
Ontem
histórias
também ouvimos.
Não tanto na infância nem na adolescência, mas sim, numa fase.
Noutras fases. E por vários motivos também,
sim,
com
sim,
certeza.
Sim.
Não é?
Negligência, maus-tratos.
Sim. E outras coisas que são piores ainda, não é? Eu não, quer dizer, não sei se são piores. Isso é o resultado dessas mesmas situações. A sociedade está em transformação, é um facto. Pode ser como as Betânias. E com outras coisas se alerte da melhor maneira, que sabem fazê-lo com certeza, esta situação grupal que cria para ter umas conversas com os adolescentes, principalmente, tanto como o Frei João, que deve fazer um trabalho de género, imagino que sim, eu não conheço o trabalho, mas imagino que seja.
Pois não é só isso, já não é só sobre tudo isso. Sim, a sociedade está em transformação, mas também não pode ser a sociedade de 1967, que foi
com
o ano em que eu nasci.
Que não,
não é?
Com
dizer,
certeza
não pode
que
ser.
Não, mal estaríamos.
É mesmo
não
o corpo
é?
Vivo e tem que estar em transformação, e as novas
sim,
gerações
sim,
têm coisas
tem ter outras coisas.
Têm coisas a dizer-nos, têm coisas que a dizer, valha-me Deus,
claro.
não vamos aqui a desancar.
A oportunidade é que por vezes não surge, não é? Deles poderem mostrar que podem fazer e que também há essa face da moeda,
exemplo,
não é?
Nestes dois livros, e estou só a falar na experiência do livro, não a nível profissional, mas nestes dois livros, nós trabalhamos e estivemos presente com adolescentes fantásticos. Não é?
Acredito que sim.
Nomeadamente a pessoa que fez todas as ilustrações deste livro, que não poderíamos deixar de referir, que é o Kiko Salcedo, que é um rapaz com paralisia cerebral, que vive do outro lado, em Catalunha, na nossa vizinha Espanha. Ou seja, isto acaba por ser também inclusivo, não é? Não só trabalharmos com aqueles adolescentes que estão ditos normais, não é?
Mas também trazermos, dar oportunidade.
Trazermos ao nosso encontro a oportunidade de integrar outros. Temos colegas nossos que cresceram connosco no movimento juvenil Carmo Jovem e hoje em dia são pais com filhos com paralisia. E a oportunidade que nós damos é igual. Por exemplo, temos um casal jovem que tem uma menina, que é Joaninha, que neste momento pode participar também no nosso livro Direitos Não Confinados. Os direitos são de todos. E o Kiko Salcedo trabalhou nos dois livros. Nós olhamos para as imagens deste livro e dizemos, não pode ser. E a verdade é que o Kiko trabalhou connosco, claro, com a ajuda dos terapeutas ocupacionais que tem no centro, mas a verdade é esta, é de todos. O João Paulo II, ou o Papa Francisco dizia, não é João Paulo II, todos, todos, todos. E a verdade é esta, todos cabemos em todos os espaços. E eu não vejo a juventude como melhor ou pior.
Não, não é melhor nem
pior. É mais no sentido de as oportunidades surgem à medida que os tempos evoluem.
Exato.
Não é? E depois, claro, temos de tudo como tínhamos nos tempos passados. O meu pai faleceu com 90 anos e contava-me histórias de fugirem da escola e não irem para a escola e andarem pelo meio dos campos e a minha avó Raquel ter que ir buscá-los e dar uma coça a cada um porque era inconcebível. Ou seja, o tempo traz ao seu tempo as diversidades da vida.
Pois, o problema aqui é, o que me parece, se calhar estou a pensar mal, mas acho que não há o diálogo que havia anteriormente, havia muito mais diálogo. As famílias também não tinham telemóveis, não é verdade? Uhum. A televisão era escassa, também é verdade. Mas depois surgiu a televisão e o diálogo continua a existir.
Uhum.
O que eu acho neste momento é que, como referiu o Frei João há bocado, é que há aqui um individualismo tal que nos leva ao isolamento da própria sociedade, e é isso que não se pretende, não é? Porque
que é necessário combater.
É necessário combater de qualquer forma, da melhor maneira, e acho que realmente
tempos,
este tipo de ligação
tempos,
é
são
ótimo.
São muito diversos. Eu sou do tempo em que bastava ser como o pai para ser um homem, mas agora já não basta. Agora já não basta. Agora temos que fazer uns investimentos muito maiores que aquilo que fizeram ao pai. Antes bastava aprender ao lado dele, e ao lado dele estavam os tios, e ao lado estava o avô, e de facto fazia essa aprendizagem fazia-se ali. Eu sou do tempo da eira, e do tempo do lagar, e à volta do lagar e à volta da eira nós aprendíamos todos o que havíamos para aprender, e a vida assim se fazia, e imagino que o seu doutor advogado ensinava ao filho a ser advogado, porque de certeza não saía lavrador. Bastava ser ao filho ser como ao pai. E, de facto, a sociedade foi muito mais comunitária. E isso, naturalmente, é muito mais sadio. É muito mais sadio. A verdade é que uma criança educa-se com uma comunidade. Não se educa ela própria. A criança, ela própria, não se educa. Dá ditador, o ditadorzinho, como dizia. A criança educa-se com uma comunidade, e hoje muito mais alargada. O grande problema realmente que nós identificamos, mas também não somos nós que identificamos, nós não somos nada nem ninguém, acho eu, ela sim, eu não. O problema é afunilar.
Exatamente.
O problema é a gente ficar muito sossegadinho no seu cantinho a consumir aquelas coisas que o algoritmo nos dá. Esse é o grande problema.
Agora,
eu recordo-me das desfolhadas, das vindimas, das sachas e não sei o quê. Depois, não sou já muito, muito, muito desse tempo, até porque depois fui para o seminário e perdi essa ligação, para mim foi uma perda, não é? Reconheço, mas aquilo depois terminava num bailarico.
Claro.
Terminava num bailarico. E os pobres sabiam fazer festa.
Sabiam
tocar a sanfona, puxavam a violão, puxavam aquele, e o pessoal entre dois canecos e não sei o quê, fazia-se festa. E hoje é tudo muito, muito privado, muito individual. E isto é o terrível. E claro, quando hoje aparecem estas coisas assustadoras, que nos assustam, é que os miúdos são vítimas.
Pois são vítimas.
E são vítimas da sociedade. A comunidade retirou-se, a comunidade foi desvalorizada, a comunidade foi destruída, os laços foram esboroaram-se, e, portanto, esta perda é horrível, é terrível. Nós estamos facilmente em diálogo com um miúdo ou com alguém no Japão que não sabemos quem é, que os miúdos não sabem identificar quem é, se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo, se é um alien, ou, enfim, ou se é uma máquina que nos está a responder. os miúdos falam com o Japão e não falam com os pais, e não falam com a família, pois, e não falam com os pares.
É essa a questão.
E esse é que é o problema.
A questão é essa, exatamente.
Esse é que é o problema. E de facto,
não colocando aqui já a inteligência artificial, que fazem questões e
perguntas, não é?
Que fazem questões e perguntas como se estivessem a falar com uma pessoa e não são capazes de ir ao porto ao lado
e
falar com os pais.
Não é?
E seguem o que perguntam. Claro. E muitas vezes não sabemos quem está do outro lado a responder.
É,
nós
sem
temos
dúvida.
Situações do nosso grupo em que as pessoas... Eu não, porque a aproximação ao padre às vezes é difícil, é complicado, tem barbas, tem voz grossa e tal. Mas telefonam-lhe a ela e perguntam-lhe a ela. E, portanto, identificam-se muito com ela e sentem-na mais acessível. Portanto, e isto é bom, isto é esta plataforma de encontro, é uma coisa muito bom e Portugal tinha-o, eu tenho muitas saudades. Tenho muitas saudades disso e acredito que outros muitos tenham saudades, não sei se voltará, mas este lado comunitário que está a regressar em alguns contextos volta a ser necessário. Há muitas ideias muito perigosas que, se a comunidade se fosse mais unida e fosse mais aberta, mais receptiva, mais integradora. E, por outro lado, eu há pouco, pronto, o diálogo é vivo e aberto aqui. Nós temos que valorizar os jovens, nós temos que valorizar, eles veem coisas, leem coisas que nós não vemos. Há coisas para as quais são eles pioneiros em chamar-nos a atenção. A defesa da natureza é feita sobretudo pelos jovens, e os que hoje a fazem despertaram para ela enquanto jovens. Nós, enquanto velhos, pá, pelo menos eu, Deus me perdoe.
Mas aí também a escola tem um papel predominante.
Claro, claro, exatamente.
E pega,
mas tem de ser. E portanto, há aqui dimensões da pessoa e da relação que não é só com as pessoas,
sim, com os
bichos, com a natureza. Isto é necessário.
É preciso ser explorado, sim.
E isto é um crédito que é das novas gerações. Claro que estimulados e animados.
Sim, mas se não gostarem, não fazem, não é? Ou se não quiserem, não fazem.
Isso.
Mas a verdade é que colaboram.
Mas são eles, são eles.
Fazer,
são
sim.
eles os grandes agentes.
É, sim, senhor. Essas atividades, parecendo que não levam a pronto, lá está, a estarem em comunicação com os outros e é o fundamental, como já chegamos à conclusão. Eu imagino que o livro, que eu não conheço, seja bastante interessante no sentido dos direitos. Estou curiosa. Esta congregação a que pertence, que as pessoas não conhecem muito bem, é por isso que eu estou a fazer algumas perguntas, tem aqui uma parte que diz que vivem em comunidade, seguindo uma mesma regra e fazendo votos de pobreza, castidade e obediência. Ainda é assim?
E quanto tempo temos, Celso?
Não, mas
Cinco minutos só. Não pode ser. Isso é uma armadilha.
É definição de Frei.
Não, mas eu precisava de 5 anos para explicar isto.
Acredito.
Sim,
ou mais.
Ainda é assim. Para dizer tão rápido, é mesmo assim.
Mas isto continua a obedecer a estas três regras?
Continuamos. É uma vida fraterna onde nos pertencemos uns aos outros. Não são, aquilo não é anjos, aquilo não é Deus e os anjos, percebe?
Com certeza.
Aquilo
cada
cada um é um e pronto. Não precisamos de arregaçar as mangas.
Respeitam-se uns aos outros, pronto.
Não, discordamos.
Mas isso também é um certo.
Negociamos. Repare, eu não sou de Viana, vivo em Braga, vim de Braga. Tenho um sacerdote comigo, tem um frei que tem 83 anos, vai fazer agora, portanto, muito achacado já. Tenho um que na reforma agora, chegou aos 67, acho eu, tem 67, sou eu que tenho 58 e está um com 37. Portanto, está a ver quatro homens de visões muito. Visões do mundo, visões da família, visões da realidade, da comunidade, muitíssimo diferentes. E, portanto, sentados à mesa, aquilo é uma bênção. Primeiro temos com quem conversar. Se um está mais rabugento, se outro está mais silencioso, aquilo é algum puxa. Temos um que é falador, que é ali de Alvarães, o homem fala da terra dele, promove que é o centro do mundo. E, portanto, mas de facto é isto. Que, repare, de facto, somos irmãos, somos uns dos outros, Que é o que significa, eu não tenho conta bancária, eu não tenho dinheiro, eu tive que lidar durante 3 anos com os dinheiros da comunidade, que também não são muitos, e eu nunca tinha metido um cartão na máquina, estava sempre com medo que aquilo não me cuspisse cá para fora, pronto. Mas digo que nunca foi o meu trabalho, repare, eu não tenho problemas de dinheiro. Mas também, de facto, vivo com muito pouco. Vivo com
é
muito
isso.
Pouco.
Temos de entender aqui a pobreza, que não é a pobreza de mendigar.
Exatamente.
É de posse
e de gestão, bens, gestão de bens. E, portanto, amanhã dizem-me, pega nas tuas trouxas e vai para ali. Eu vou para ali e depois além, olha, és necessário acolá, eu vou para acolá. Portanto, tudo isso que aí pôs dos votos significa essa disponibilidade para sair. Para sair, percebe? É isso.
No fundo, baseia-se tudo quase na obediência, não é? Estar disposto sempre a mudar de sítio.
Mas a obediência é uma coisa gira, sabe? Que não é
eu
muito.
Também acho que sim.
Não
é estou muito, a dizer que.
Não é muito deste tempo. Mas a obediência não é assim. Olha, vai para ali. E agora vais para ali cantar ou para ali partir pedra. Mas porque é que eu vou cantar e partir pedra se eu não sei uma coisa nem a outra e não me deram competências?
Sim.
Portanto, esta obediência é tendo em conta as nossas qualidades, as nossas capacidades, porque senão não faz sentido a gente ir para ali, quer dizer, não vão ali para nos aniquilarem, para nos deprimirem. Nós somos homens e mulheres, porque isto também existem mulheres, as comunidades. Mas dentro das nossas qualidades
e
dentro do que podemos oferecer é uma comunidade mais alargada para além
muito
de nós,
bem.
Que nós não somos o centro do mundo, atenção,
com
nós
certeza,
não somos, nós somos,
perfeitamente.
Somos uma coisinha assim ao lado. Faça
eu
lá
sei que estamos, eu sei que estamos, eu tenho de fazer uma rápida.
A mim?
Sim. Raro um, nunca dois, sempre três. Este era o princípio da formação dos padres.
Nunca ouvi.
Nunca?
Está a ver, sou moderno. Raro um. Está bem definido.
Nunca dois. Sempre três.
Sim, isto é o quê?
Isto apela ao companheirismo, logicamente, e à responsabilidade de três cabeças a pensar em vez de duas ou uma só, não é?
A Laurinda é uma santa. É o que eu concluo.
É, não é?
É o que eu concluo. Depois passo um do livro, nós conversamos mais sobre isso. Mas é uma santa, não tenha dúvida.
É engraçado, porque isto é conhecido.
Mas, olha, por acaso eu desconhecia. Raro um, nunca dois, sempre três. Faz todo sentido.
Julguei que ainda se aplicasse hoje, isto era uma norma mais antiga.
Onde é que aprendeu?
Com o meu pai.
Ai, com o pai.
Que era uma pessoa que se questionava por variadas coisas. Uhum. E que antes de estar contra ou não ir
repara,
por determinado sítio tinha de saber porquê.
Pois, repara.
Está tudo dito, não está?
Está. Repara, nós não nascemos para estarmos sós.
Claro.
Foi preciso encontrar uma companheira para o Adão e
sim,
o Adão.
Sim.
Não é? Não, exatamente. E depois não ficaram só eles os dois. Está tudo aí.
Muito bem. Verónica. Uma última palavrinha para esta dimensão humana que está habituada. Neste momento trabalha onde? Rapidamente.
Neste momento estou a fazer o doutoramento.
Sim, não está em.
Pois
já
não,
tinha dito, exato. Mas qual é o seu próprio. O próximo projeto?
O próximo projeto tem
ou
a ver.
Que gostaria de.
Um deles, não é? Primeiro, o primeiro e o maior de todos é terminar o doutoramento e
claro.
Ir ao encontro da. Das propostas que me pôs na Universidade do Minho. E, paralelamente a ele, tenho um livro a sair daqui a X tempo que tem a ver com histórias para adolescentes.
Estamos à espera.
Para adolescentes.
Está bem?
E outro dos projetos é continuarmos nesta dualidade em
bom,
pôr
então.
O Carmo Jovem, o movimento Carmo Jovem em andamento, noutro sentido.
É uma fase marcante na juventude, portanto podem se sentir contentes por continuar o projeto, porque
obrigada.
Realmente há muita gente da minha idade que fala no tempo que passou no Carmo, portanto fica para a vida, não é? E é isso que se pretende.
Muito obrigado, Inês Cunha.
Eu é que agradeço. Eu agradeço imenso a vossa disponibilidade. Espero que a gente se encontre mais vezes. E quando sair o próximo livro, não se esqueça que a gente está aqui, está bem?
E é uma vez que tem curiosidade, o direito das crianças, faremos chegar.
Sim, tenho curiosidade e gostaria que cá viessem falar sobre eles, está bem?
Muito obrigada.
Fica para uma fase mais para a frente,
sim, com
muito obrigada.
Futuro. Muito obrigada, foi um gosto e bom trabalho a partir daqui, mais uma vez. Quanto a nós, já sabe, o encontro está marcado para a próxima semana, não falte, porque sem a sua companhia, já sabe, eu digo sempre isto, isto não era a mesma coisa. Fique bem.
Usanças.